De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Antes de fazer checkmate no mundo da música, Catarina Filipe conquistou o coração de muitos jovens no mundo digital. No YouTube, conta com 247 mil subscritores, que apelida carinhosamente de Babes. Hoje, aos 29 anos, Catarina entrevista ao Almédia Rádio, conta-nos o seu percurso, desde as redes sociais até à indústria musical. Existirão desafios em ser-se artista em Portugal? É isso que vamos descobrir já a seguir. Mas antes, Catarina, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Para nós é um gosto receber-te aqui.
Olha, obrigada. Eu estou muito entusiasmada para falar convosco.
Muito obrigada. Então vamos começar pela primeira pergunta. Licenciaste em gestão, mas a vida acabou por te trocar as voltas e tornaste há cerca de 2 anos artista musical. Quando decidiste seguir o curso de gestão, quais é que eram os teus objetivos a nível profissional com o curso?
Então, eu entrei para a gestão assim um bocadinho naquela de pensar que poderia ser uma área que continuava a ser abrangente, então não tinha meio que tomar já a decisão. Mas eu estava muito voltada para a área da moda, da beleza, queria muito fazer gestão de luxo, mas entretanto, pronto, a vida, como tu disseste, levou-me para outros caminhos.
Catarina, aos 19 anos começaste a fazer vídeos e és desde aí uma referência no YouTube em Portugal. Sentes que a tua presença no digital foi importante para o início da tua carreira no mundo da música?
Eu diria que é absolutamente essencial até hoje, não só no início, porque eu fiz um bocadinho o caminho inverso do artista convencional, ou seja, normalmente um artista começa por lançar as suas músicas e depois vai desenvolvendo o seu público, e eu fiz basicamente o contrário. Portanto, eu comecei com o público e depois é que lhes dei música para eles ouvirem.
E quando ingressaste já na área da música, por exemplo, recebeste alguns comentários negativos por teres esse background enquanto youtuber e criadora de conteúdos?
Eu acho que talvez tivesse uma expectativa muito pior do que ia ser, então para mim não foram muitos comentários negativos, porque eu estava à espera que todos os comentários fossem negativos. Eu acho que até os comentários negativos eu consegui olhar para eles de uma forma positiva, porque acho que assim o pior que eu me lembro na checkmate foi é a Anitta da Wish, e eu fiquei, meu Deus, chamaram a Anitta da Wish, estou já bem acima daquilo que eu achava que era. Portanto, sim, tive alguns, mas já estava mesmo a contar com isso, e daí eu ter feito a escolha da checkmate, porque eu queria que fosse uma música muito forte e que as pessoas entrassem naquele vídeo do YouTube ou no meu som no Spotify e viessem com essa ideia de, oh meu Deus, vamos ver que flop é que isto vai ser, e ficassem impressionadas. E acho que consegui.
Portanto, foi uma coisa que tu já estavas à espera, que aconteceu, mas que tu já estavas à espera, é isso?
Sim, acho que naquela altura eu já fazia YouTube e estava no digital há 8 anos, portanto eu já sei mais ou menos qual é que vai ser a resposta das pessoas. Acho que se calhar estava com uma perspectiva mais pessimista do que aquela que deveria ter tido.
E quanto ao teu interesse pela música e gosto pela música, em entrevista à Anitta mencionaste que o teu avô adorava cantar fado. De alguma forma, o gosto do teu avô pelo fado incentivou-te assim a dar os primeiros passos na área da música?
Sem dúvida, porque eu, quando era miúda, ficava imensas vezes com os meus avós, era uma coisa que eu gostava muito, e então ele passou muito isso da música, do canto alentejano, ainda há imensa coisa que eu até hoje sei de cor e que nunca ouvi sem ser pela boca do meu avô. E mais do que isso, o meu pai também era um grande amante de música, portanto eu sempre estive em contacto com muitos estilos diferentes de música e achava que toda a gente gostava de música ao nível que eu gosto, e depois percebi que talvez eu fosse assim um bocadinho obcecada a mais da conta.
E quanto à Checkmate, já falámos sobre ela, foi lançada no dia 8 de abril de 2022, e o que é que motivou a estrear-se no mundo da música com a Checkmate em específico? Era pela mensagem?
Eu sinto que todas as músicas que eu tinha na altura, aquela sem dúvida era um pontapé na porta, e era esse o impacto que eu queria trazer com o meu lançamento. Eu queria que fosse realmente algo que as pessoas não tivessem à espera, e acho que a mensagem também ajudou muito para ser um pontapé na porta. Portanto, sem dúvida que de tudo aquilo que eu tinha, era evidente que a Checkmate tinha que ser a tal. Não foi uma escolha muito difícil.
Catarina, além de cantora, és também compositora. Como foi compor a música de estreia da tua carreira, neste caso a Checkmate?
Na verdade, a Checkmate não foi a primeira música que eu tive o prazer de compor em conjunto com o Gui Alface e com o Mário Monjinho, mas eu achei muito interessante porque foi aí que eu percebi que eu realmente tinha tirado muita coisa todos os anos que eu ouvia tantas músicas, e especialmente hip-hop, que é o meu género musical favorito. Então aí percebi que realmente, apesar de não exercer a arte de compor, eu já de certa forma estava a analisá-la há muito tempo, e isso ajudou-me muito para conseguir escrever a Checkmate, e especialmente porque na minha ótica eu estava ali um bocado em desvantagem, porque estava com duas pessoas que escrevem há muitos anos, que já escreveram para alguns dos maiores artistas de Portugal, e acho que me consegui manter ali e representar bem as mulheres e manter-me ali a par e passo com eles.
E para além de Checkmate, lançaste também outros singles como 16, Cloud 9, Slow Mo, As Malvadas, o JSD. E qual destas músicas é que é a mais especial para ti? Consegues nomear uma?
Eu acho que vai ser sempre, acho que é difícil haver uma que vá ser mais especial que a 16 pelo tópico que aborda, porque é sobre um amigo meu que partiu, então acho que vai ser sempre assim a minha música, o meu xodózinho, a música do meu coração vai ser sempre a 16.
Muito bem, Catarina, agora que já entendemos a importância da música 16 para ti, passemos para os concertos ao vivo. Em 2022 estreaste ao vivo no Rock in Rio Lisboa e depois estiveste também no Arraial do Técnico. Qual é que é a sensação de subir pela primeira vez a um palco?
Nem tenho palavras, porque foi mesmo surreal. Eu já tinha apresentado o palco do Rock in Rio, onde eu toquei pela primeira vez, que é o Digital Stage, portanto não foi muito estranho entrar naquele palco, mas foi muito estranho entrar naquele palco como artista e ter uma casa absolutamente cheia, tipo, eu não conseguia ver o chão, foi nesse nível de loucura. E foi assim, opá, não sei, eu aqueles dois primeiros concertos eu acho que eu não estava nem em mim, eu não sei quem é que conseguiu fazer aquilo acontecer, mas não foi esta pessoa que está aqui sentada a falar com vocês.
Portanto, é assim uma sensação que não consegues mesmo descrever. Sentes que só quem passa por isso é que consegue descrever o sentimento.
Eu acho que deve ser a sensação que qualquer pessoa tem de tipo superação quando tu trabalhas muito para uma coisa e consegues. Aquela quase tipo high, que tu ficas bem. Eu esperei tanto tempo por este momento e agora estou aqui que nem sei o que é de sentir, porque não é só aquele momento, é tudo o que está para trás e ter a minha equipa lá comigo. Foi mesmo um full circle moment.
E como é que foi no momento de lidar com os nervos? Sentes que conseguiste lidar ou foi complicado em palco?
Eu descobri o meu meio que alter ego, que é o que eu digo, eu até entrar no palco, até eu ouvir a minha intro começar a tocar, eu estou mesmo tipo o mais nervoso que eu posso estar em qualquer momento da minha vida, não há nada que ultrapasse esse nervo antes de entrar no palco. E quando eu entro no palco e digo, oi bitches, volta esta Catarina que toma conta de tudo, eu digo muitas vezes que eu gostava que ela gerisse a minha vida no dia-a-dia, por ela só aparece mesmo em cima do palco. É a minha Sasha Fierce, tenho que arranjar um nome para ela, entretanto.
E agora, quanto a seres artista em Portugal, quais é que são para ti os principais desafios?
Eu acho que o meu caso é muito específico, eu tenho desafios que não sei se serão os mesmos de outros artistas, que é, eu sempre me habituei a trabalhar no digital, ou seja, eu sempre dependi só de mim. Eu tenho uma ideia hoje, eu gravo essa ideia, eu edito e posso pô-la hoje mesmo no Instagram, no TikTok, no YouTube, whatever. E na música isso é muito diferente. São muitas pessoas, são muitos passos, muitos processos. Não é tão imediatista, portanto essa foi assim a minha primeira dificuldade. E em segundo lugar, eu no digital sou muito privilegiada porque estou num meio que é maioritariamente feito de mulheres para mulheres. E isso é uma realidade que é totalmente oposta à música. Portanto, é um mundo de homens, onde os decisores são homens, e tive essa dificuldade em ter que mudar a minha postura na forma como eu lido com negócios, porque a música também tem muito negócio, e isso é uma coisa que eu também gosto muito. A minha postura teve que mudar muito, eu não pude continuar a ser a Catarina que tinha sido até então, tive que ser uma Catarina um bocadinho mais austera, que bate um bocadinho mais o pé, e isso foi muito difícil para mim. À parte de tudo isso, também temos a parte do meio que preconceito, De pessoas que trabalham com o digital, sejam influencers, youtubers, por aí vai, de enverdarem por outro caminho. E eu sinto que, graças a Deus, foi menos difícil do que aquilo que eu esperava, mas sem dúvida que continua a ser um desafio.
E sentes que, por exemplo, esse caminho pode ser mais difícil para quem não tem um background de seguidores como tu tens e tens um grande apoio por parte dos teus seguidores? Sentes que quem não tem esse background que é um pouco mais complicado?
Acho que é um duplo trabalho, porque estás não só a tentar criar música e a vingar no mundo da música em si, que já de si é complexo e que tem muitas coisas enraizadas que quem é mais novo como eu e está habituado à democratização das redes sociais não consegue muito bem aceitar. E, por outro lado, também tens a questão de teres de estar constantemente a ser um criador de conteúdo, porque essa é a forma mais fácil de chegar às pessoas. E acho que às vezes é um bocadinho complicado para quem não tem a visão que eu tenho, que sempre trabalhei com conteúdo, como é que tu consegues tornar a tua música algo que seja entretenimento, que consiga captar a atenção das pessoas. Ou seja, tens de estar sempre a estudar, tens de estar sempre a estudar, porque o mundo da música está sempre em constante evolução, a internet também, portanto eu acho que é muito mais difícil. E em realidade, eu se não tivesse esse background de seguidores, penso que dificilmente tinha enverdado por este mundo, por saber o desafio que é.
Acredito, acredito. E agora quanto a futuros singles, foi há 8 meses que lançaste a tua última música original, o JSD, é assim que se diz, não é?
Eu chamo-lhe Getting Shit Done, mas sim, como quiseres.
Ok, e quando é que prevês lançar um novo single ou até mesmo um álbum?
Então, vamos ter single novo este mês, dia 24 okay. de Abril, vai ser o meu próximo single, e em princípio vamos ter álbum este ano, mas eu já aprendi dentro deste mundo que às vezes mais vale, eu no digital tinha esta frase que era mais vale feito que perfeito, eu acho que na música não é tanto assim, acho que é preciso aperfeiçoar um bocadinho mais as coisas, portanto não me importa ter que atrasar o álbum se for preciso.
E então, agora assim, um tópico para finalizar. Numa carreira musical pode existir sempre altos e baixos. Já delineaste alguma estratégia para destacares ao longo dos próximos anos?
Então, eu acho que isso é sempre difícil, pelo que já vos disse, que o mundo da música e a internet estão constantemente em mudança. O plano todo que eu tinha delineado antes de lançar a Checkmate, hoje em dia já não faz sentido. Portanto, eu tenho planos sim, mas eles são super flexíveis e vão-se adaptando muito ao que está a acontecer. Portanto, Tenho um plano até mais a médio longo do que propriamente a curto, porque a curto sinto que é mesmo tipo go with the flow, mas prefiro não partilhares.
Ok, é segredo, é segredo.
É.
Catarina, muito obrigada por teres partilhado connosco um pouco da tua história e do teu percurso desde as redes sociais até ao mundo da música, um percurso ao qual te dedicaste de alma e coração, como nos contaste, para construir o teu nome enquanto artista. Esperemos que a vida te traga bastante sucesso e concretização de projetos futuros. Obrigada e até uma próxima.
Obrigada eu.
Conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.